cobertura da 20ª CPEX.
Rádio.UFSC, 24 anos no ar.
E há 20 anos divulgando a Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da Universidade.
Rádio.UFSC, é jornalismo, é rádio e ponto.
Boa tarde, eu sou Anderson Baltar, seja bem-vindo, seja bem-vinda à cobertura da 20ª edição da CPEX. Estamos aqui no nosso stand, começando essa cobertura da tarde, graças a Deus já com a internet restabelecida. Agora a gente vai direto aí com você, né, que você vai acompanhar tudo que está rolando aqui nos stands. Eu já começo aqui com mais um stand da CPEX, né, que está chegando aqui. Para trazer aqui, vindo as informações com a repórter Ana Beatriz Vilhete, disciplina de histologia da UFSC, que realiza exposição em microscópio de tecidos para visitantes. Boa tarde, Ana.
O projeto foi criado para aumentar o interesse das pessoas de outros cursos para o mundo dos tecidos, trazendo um microscópio para maior imersão. A exposição ocorrerá todos os dias da CPEX. Ana Beatriz Vilhete para a Rádio Ponto.
Pois é, continuamos aqui também, a Ana trazendo informações sobre PET de Matemática da UFSC, que faz a apresentação de seus projetos de extensão e cursos aqui na CPEX, não é isso, Ana?
Exatamente. Na estande do PET de Matemática são apresentados os projetos do curso. O pré-vestibular Gauss para os alunos do ensino médio de escola pública da região. A FEMAT, a Feira de Matemática que ocorre anualmente no Colégio de Aplicação da UFSC, com jogos para o público poder ter uma imersão do mundo das contas. Estão sendo apresentadas também as pesquisas individuais e grupais. Está aberto também o curso de Excel, que irá ocorrer dia 6 de novembro. O curso ocorrerá de forma presencial e online, e as inscrições podem ser feitas até o primeiro dia do curso. Eu sou Ana Beatriz Vilhete para a Rádio Ponto.
Obrigado, Ana. Vamos chamando aqui, né? Mais um estande da CPEX, Aleitamento Materno e Sustentabilidade, organizado pelo GRAPESMUR, do curso de enfermagem da UFSC, traz informações sobre saúde no aleitamento e na maternidade. A repórter Ana Muniz vai entrevistar a professora Vanessa Fernandes para a gente saber um pouco mais. Boa tarde, Ana.
Boa tarde. Então, professora Vanessa, o que é o GRAPESMUR e sobre o que vocês pesquisam?
O Grupo ESMUR, então, é um laboratório de pesquisa, tecnologia, inovação e enfermagem na saúde da mulher e do recém-nascido. Então, nós pesquisamos tudo, todo assunto que é pertinente à saúde da mulher e do recém-nascido.
Certo. E qual é a proposta do stand de vocês aqui para a CPEX?
Então, a nossa proposta é propagar os ensinamentos que a gente já propõe no curso de graduação, que é a promoção, a proteção e o apoio ao aleitamento materno. E o nosso público-alvo é desde bebezinhos, crianças até os altinhos, todos.
Muito legal. E eu passei por lá, vi que vocês estão fazendo várias atividades também, várias dinâmicas. Quais são algumas das atividades que vocês estão propondo lá?
Então, nós criamos uma caixa com os conteúdos gástricos dos bebês, para que as pessoas entendam, com uma comparação com frutas, né, o tamanho do estômago do bebê. Então, o porquê que a mulher, às vezes, quando começa a amamentar, ela sai tão pouco leite, e que esse leite é o suficiente porque o tamanho do estômago do bebê, ele é pequenininho e ele vai aumentando. Então, para vocês terem uma noção, um dia de vida de um bebê, ele tem um estômago do tamanho de uma uva, de uma única uva, né? E um bago de uva, né? No que dizer. E ele vai crescendo aos poucos e em torno de um ano de idade ele fica por volta de uma maçã, um tamanho de uma maçã. Então, é para que as pessoas entendam, primeiramente, que as mães elas vão produzir aquele leite suficiente conforme a idade. E aí a gente trouxe também os nossos materiais educativos, que são as mamas, várias mamas com tipos de mamilos, né, para mostrar que toda mulher, né, com todo tipo de mamilo, seja ele comprido, curto, protruso, plano, invertido, ela pode amamentar. E dentre outras coisas também, a gente trouxe o laço dourado, que representa a amamentação, e alusivo, né, ao agosto dourado também, que é o mês que a gente promove a amamentação. E ele significa a mãe de um lado, a criança do outro, o nó seria a rede de apoio, a família, o pai, mãe, filhos, irmãos, enfim, toda pessoa que ajuda. E a continuidade do laço seria a infinidade de benefícios que a amamentação traz.
Entendi. E qual é a importância de trazer essas informações sobre aleitamento e maternidade de forma desmistificada para espaços como a CPEX?
Então, uma amamentação bem estabelecida faz com que uma sociedade seja mais saudável, mais sustentável, que esse é o tema, né, do nosso stand, o aleitamento materno sustentável. Quando a mulher ela consegue amamentar essa criança, né, exclusivamente até os 6 meses e até 2 anos ou mais, conforme a recomendação do Ministério da Saúde e, óbvio, acima dela, a Organização Mundial de Saúde, ela traz tantos benefícios para a saúde e que ela faz com que esse adulto seja um adulto mais saudável. Então, uma criança que amamenta é um adulto futuramente saudável que, por consequência, é uma sociedade mais saudável.
Maravilha. Muito obrigada, Vanessa. Ana Muniz para a Rádio Ponto na 20ª CPEX.
Cobertura da 20ª CPEX.
Rádio Ponto UFSC, 24 anos no ar.
E há 20 anos divulgando a Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da Universidade.
Rádio Ponto UFSC. É jornalismo, é rádio e ponto.
É a Rádio Ponto UFSC na cobertura da 20ª CPEX. Estamos aqui no Centro de Eventos da UFSC. Eu sou Anderson Baltar. Vou ficar aqui com vocês aqui até às 7 horas da noite. A tarde está só começando. Os estandes aqui sendo visitados. Você que está em casa quiser vir aqui na UFSC, aqui no Centro de Eventos, né? É mais do que convidado, é mais do que convidada para vir aqui conhecer. Oi? Nosso estande é número 2, é verdade. É aqui nosso Pedrão, aqui na produção, aqui. Nos lembrando aqui, né, que nosso estande é o número 2. Mal você vai entrar aqui na CPEX, já olha para a direita, já vai nos encontrar aqui. Vem aqui conhecer também o nosso trabalho da Rádio Ponto UFSC, esse projeto que integra, né, graduação, pós-graduação, ensino, pesquisa, né, tudo, extensão, evidentemente, tudo aqui no curso de jornalismo da UFSC. Daqui a pouquinho, então, a gente volta, né? A nossa equipe está aqui, nossos intrépidos repórteres estão rodando aqui a CPEX. Daqui a pouco vai trazer mais informações do que está rolando nos estandes, do que está rolando nesse evento, que está só começando. Até sexta-feira estaremos aqui, né, trazendo muitas informações do que a UFSC produz, do que a sociedade pode se beneficiar com a Universidade Federal de Santa Catarina. A gente volta já já. Não sai daí, não. Não sai daí, não, que a gente já volta.
Rádio Ponto UFSC, 24 anos no ar.
Há 20 anos divulgando a Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da Universidade.
Coordenação técnica por Roque Bezerra e Peter Lobo.
Coordenação geral pela professora Valciso Culotto e professor Áureo Moraes.
Rádio Ponto UFSC. É rádio, é jornalismo e ponto.
Cobertura da 20ª CPEX.
Rádio Ponto UFSC, 24 anos no ar.
E há 20 anos divulgando a Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da Universidade.
Rádio Ponto UFSC. É jornalismo, é rádio e ponto.
Estamos de volta aqui da CPEX, 20ª edição da CPEX, aqui no Centro de Eventos da UFSC. Eu sou Anderson Baltar. Estamos começando aí mais um boletim, mais um giro de informações com a nossa equipe de reportagem aqui girando todos os estandes da feira, trazendo informações de tudo que está sendo apresentado né, aqui pela UFSC. Já temos de cara aqui a Amanda Monique, né, que vai trazer um projeto lá do curso de Oceanografia, o projeto Atlanteco. Boa tarde, Amanda.
Boa tarde. Estamos aqui com uma aluna estudante do nono período e participante do projeto Atlanteco, a Blenda Barbosa. O stand está localizado no centro de eventos, o stand número 68. E eu vou pedir que a Blenda Barbosa explique um pouco como é que funciona o projeto Atlanteco.
Boa tarde, gente. Meu nome é Blenda, como ela falou. O projeto Atlanteco, ele visa estudar o microbioma no Atlântico Sul, como não é tão estudado assim. Então, o projeto, ele tem esse foco. E com isso tem um laboratório vinculado com o projeto, que é o Lab de Crustáceos e Plâncton. E com isso tem duas frentes, que são o projeto de estudantes que liga...
Eu posso fazer um rascunho pra ler ou não? Porque eu acho que eu fico nervosa.
Então, aí o projeto, ele tem vinculado com laboratórios de crustáceos e plânctons. Aí são os alunos que fazem parte do projeto de extensão e alunos de pesquisa. Então, esses alunos, eles ajudam também para contribuir com esse projeto do Atlanteco. A gente sai para a expedição e nessas expedições são feitos 40 protocolos para a gente poder fazer essas coletas. E essas coletas estão vinculadas com a saúde do oceano, para a gente saber um pouco sobre o microbioma em si, do nosso Atlântico Sul, como eu falei, que não é muito estudado, e aí o projeto, ele contribui para isso, para que a gente consiga ver o que está influenciando e o que a gente pode estar vendo futuros, futuros problemas ou futura saúde, que a gente pode ter uma ação direta para a gente conseguir estudar e tentar reverter isso se tiver uma problemática muito grande. Então, a gente só vai para a expedição, coleta o que a gente tem um foco e volta já para estudar no laboratório, faz uma rede de dados, um banco de dados. E o interessante do Atlanteco é que não é só na UFSC, que é um projeto grande, tanto como no Brasil inteiro, tem outras universidades que também fazem parte do Atlanteco e tem um dia específico que todo o pessoal que fazem parte do Atlântico, saem para a expedição, então movimenta o Brasil inteiro para coletar e a gente estudar esses microbiomas presentes no Oceano Atlântico.
Perfeito. O projeto mesmo, ele envolve, né, o fitoplâncton e os zooplânctons. Eu gostaria que você explicasse um pouco essa relação que tem os dois, que são coletados, né, como você já me havia explicado antecipadamente, essa relação dos dois e qual a importância deles para o meio ambiente geral, que é o objeto de estudo de vocês.
Então, o plâncton em si, ele tem várias frentes, né, várias categorias, e como eu falei, são separados como fito e zooplâncton. Então, o fitoplâncton, eles são as algas microscópicas que a gente coleta com um tipo de rede específica para eles, e essa rede específica vai acoplada na embarcação, que é arrastada em um tipo de nó, né, que o nó é a velocidade ali da embarcação. E o plâncton também é um tipo de tamanho de rede específica. Vai uma malha ali que tem um tamanho de micrômetro específico para o bichinho que a gente chama, né, que é o famoso plâncton, o zooplâncton do Bob Esponja, que é aquele verdinho. E a gente coleta ele para saber um pouco mais sobre esse microbioma associado ao oceano.
Perfeito. Então, muito obrigada, Bruno, pela participação. Fica aqui o convite para os ouvintes irem visitar o stand número 68, que é o de oceanografia. E eu sou a Amanda Bonique, repórter da Rádio Ponto, para a cobertura da 20ª CPES.
Maravilha, maravilha. Obrigado, Amanda. Obrigado à nossa entrevistada. Vamos seguindo aqui com o nosso boletim de informações, né? Vamos trazer aqui mais informações do que está acontecendo aqui na CPEX. É só a primeira Só o primeiro dia, vai até sexta-feira. Você que está nos acompanhando pode vir aqui no Centro de Eventos da UFSC, conhecer, ver todos esses projetos maravilhosos, né, que a UFSC está apresentando para a sociedade. Um dos estandes presentes na CEPEX conta com uma série de animais e óculos de realidade virtual. Quem traz as informações do estande da PeldBio SC é o repórter Arthur Alves. Boa tarde, Arthur. Tudo bem?
Tudo bem, Anderson. Boa tarde. Então, eu estou aqui para falar sobre o projeto ecológico de longa duração Biologia de Santa Catarina, que é um projeto de extensão do curso de Biologia situado aqui no andar principal, né, da CEPEX. O projeto conta com um stand sobre realidade virtual e um stand também do Laboratório de Insetos e Anfíbios aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Na mostra de répteis e anfíbios, os estudantes que coordenam ali o projeto de extensão mostram algumas espécies de animais encontrados em Florianópolis e desmistificam as crenças populares sobre eles. Além disso, eles falam bastante sobre o ofidismo, que é o estudo de acidentes com serpentes. E, inclusive, tem um livro publicado por esse laboratório que trata sobre o ofidismo e como você deve tratar aí com essa situação. Se você encontra uma serpente, o que você faz e esse tipo de coisa presente nesse livro ali no stand. Também, como eu falei, o óculos de realidade virtual, onde o PeldBio SC tem como meta principal aproximar o visitante da fauna de Santa Catarina com um passeio em realidade virtual pelos parques ecológicos de Urubici e São Joaquim, cidades da Serra Catarinense. O estande do PeldBio SC pode ser encontrado na parte oeste das salas multiuso, ao lado do estande sobre as aves em Florianópolis. Eu sou Arthur Alves, da Rádio.UFSC, ao vivo da 20ª CEPEX.
Tá certo, obrigado. Obrigado, Arthur Alves, com um estande bastante interessante. Vou dar um pulo lá daqui a pouco, conhecer toda essa beleza, toda essa fauna maravilhosa aqui de Santa Catarina. Vamos lá? O Departamento de Ecologia e Zoologia traz um estande que mostra a importância dos insetos na natureza. Quem chega com essas informações é o repórter Luiz Moraes. Pode chegar, Luiz.
O stand Insetos e Funções Ecossistêmicas, produzido pelo Centro de Ciências Biológicas e o Laboratório de Ecologia Terrestre e Animal Lecota, está localizado no setor de meio ambiente dos estandes aqui da CEPEX e traz exemplos e amostras de insetos como bicho-pau, louva-a-Deus e até pulpas de borboleta, além de murais, cartazes e outros exemplos que complementam as informações e trazem mais sobre a função desses pequenos animais na natureza. Mas quem vai chegar com mais detalhes agora para a gente é a aluna do curso de Biologia, a Carol Neves.
A ideia do stand é mostrar a diversidade de insetos que existe no planeta, assim como também a diversidade de hábitos e as funções que cada um desses grupos, espécies, vai exercer nos ecossistemas. E por isso que esses insetos eles vão ter, então, uma enorme gama de funções e de importância, então, tanto para a manutenção dessas comunidades de plantas e animais, como também para os seres humanos.
Tá aí, então, para quem acha que insetos só servem para incomodar e para picar os seres humanos, pode vir um pouco aqui no setor do meio ambiente, conversar com a Carol ou com algum dos outros que estiverem presentes aqui para apresentar para você, para entender o quanto os insetos são importantes na natureza e no meio ambiente. Eu sou o Luiz Moraes, aqui diretamente da 20ª CEPEX, para a Rádio.UFSC.
Maravilha, está aí mais uma informação importante da nossa CEPEX. Temos mais, né? Temos mais informações. A CEPEX também traz realidades utópicas. O projeto de extensão, o Laboratório de Utopias, realizado pelo curso de Sociologia, traz o fortalecimento de utopias que já acontecem. Quem traz mais informações é a repórter Luísa Felipe. Boa tarde, Luísa.
Estamos aqui com a Fernanda Búrigo, que é vinculada ao Laboratório de Sociologia do Trabalho. Fernanda, para começar, eu queria saber se você pode me explicar como é o projeto e como é uma experiência de utopia.
Oi, boa tarde a todos, a todas. Bom, o projeto Laboratório da Utopia, ele nasceu fundado pela Noa Sickman, que hoje é doutoranda lá na Califórnia, ela também estuda utopias desde lá, hoje em dia, junto com o Jacques Mick, que hoje é nosso pró-reitor de inovação. O Jacques também é uma grande inspiração para a gente conseguir imaginar outros mundos possíveis. E uma experiência utópica é basicamente isso, assim, é a gente entender que existem já pessoas fazendo coisas, né, e tecendo relações outras para além das relações que a gente já está acostumado. Então, essas experiências utópicas, elas nos colocam a pensar as relações com o espaço, relações com outras pessoas, relações com consumo, por exemplo. E aqui a gente está reproduzindo o Armário Coletivo e a Geloteca, que são duas experiências que são muito conhecidas aqui em Florianópolis. A gente reproduziu com algumas caixas de feira, mas normalmente elas têm estruturas muito mais complexas, espalhadas por Florianópolis. E a gente está propondo essa troca, né? Troca com roupas, com livros. E quem quiser trazer a sua roupa, seu livro para deixar no nosso stand, será muito bem-vindo.
Perfeito. E eu queria saber como vocês pensaram nesse projeto, como vocês chegaram a essa conclusão de querer criar o projeto Laboratório de Utopias.
Eu faço parte do projeto desde 2020, quando a Noa e o Jax decidiram fundar. Eles decidiram a partir de uma demanda do coletivo, uma demanda de identificação, de produção de conteúdo e também de disseminação dessas experiências, né? Já existia uma rede de pessoas em Florianópolis fazendo essas experiências acontecerem. E aí o que eles basicamente fizeram foi entender quem eram essas pessoas, que literaturas que podiam, à luz da sociologia do trabalho, abarcar essas experiências e como que a gente poderia passar a tecer uma rede a partir disso.
E eu queria saber como as pessoas podem identificar uma experiência utópica na rua, na cidade delas.
A gente tem um site chamado luta.ufsc.br, que as pessoas podem encontrar algumas perguntas-chave para identificar experiências utópicas, mas são basicamente pensar que relações que essas experiências propõem, se são relações que vão contra os sistemas que já estão aí postos, se as pessoas elas reproduzirem essa experiência em outros locais, se essa reprodução fará do mundo um lugar melhor. E também... tem uma terceira pergunta que me fugiu. Mas basicamente essas perguntas ajudam na realidade a responder como identificar uma experiência utópica.
Perfeito, perfeito. E por último eu queria saber se você tem alguma coisa a acrescentar, alguma coisa que eu não falei, ou até mesmo fazer um convite para o pessoal para conhecer o projeto.
Com certeza, convidar todo mundo primeiro para vir conhecer o nosso stand, que é o número 18. A gente está aqui muito empolgada para trocar essa ideia com todo mundo. A gente tem algumas inspirações utópicas, né, da nossa literatura que as pessoas podem levar para casa. E a gente está muito aberto, né, a essa troca de ideia. E, além disso, a gente tem reuniões em que a gente discute essas teorias e que a gente também discute como agir em rede, como continuar apoiando essas experiências. Então está todo mundo muito convidado a seguir a gente nas redes sociais e falar com a gente e participar também.
Ok, perfeito. Eu sou a Luísa Fepe, para a 20ª cobertura da CPEX na Rádio.UFSC.
Tá certo, Luísa. Muito obrigado. Obrigada à nossa entrevistada também. Vamos seguindo aqui com a nossa cobertura da CPEX, para vocês verem quanta coisa interessante, quanta coisa legal está rolando aqui no Centro de Eventos da UFSC. Você que está em casa, vem para cá. Né? Hoje vai rolar até as 7 da noite, tem amanhã, tem depois. Você pode vir aqui e conhecer toda a produção, toda a pesquisa, toda a extensão que a Universidade Federal de Santa Catarina produz. Você sabe qual é o futuro da computação? O stand 43 da CPEX responde essa pergunta. Realizado pelo Departamento de Física e Ciência da Computação, a banca tenta esclarecer sobre o potencial da computação quântica. A gente está aqui com a repórter Carmen de Los Santos. Boa tarde, Carmen.
Boa tarde. Eu estou aqui com o Evandro da Rosa, que vai nos falar um pouquinho sobre o stand. Então, Evandro, queria saber qual é o objetivo do stand aqui na CPEX.
Olá, Carmen. Então, o objetivo do stand é apresentar a computação quântica para a comunidade aqui da UFSC. Então, a gente tem o grupo de computação quântica e falar um pouco do que a gente está desenvolvendo lá dentro do grupo. Então, é mais essa parte da divulgação.
Muito legal. E eu queria saber um pouco sobre o que é a computação quântica, né? Qual é esse diferencial da computação normal?
Então, na computação quântica, a gente pega os fenômenos físicos da mecânica quântica, como superposição, entrelaçamento, e usa eles para fazer computação. Então, a gente constrói computadores quânticos que vão ter essas características, né, de quânticas, para que a gente consiga resolver alguns problemas de forma mais rápida do que a gente conseguiria resolver usando o computador clássico. Então, existe uma classe de problemas que a gente consegue resolver mais rapidamente com o computador quântico do que a gente consegue com o clássico. E daí a gente tem uma vantagem ali em termo computacional, de tempo, computação, até mesmo de gasto energético que a gente calcula.
O stand também pergunta, né, se a computação quântica consegue ser verde também. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa questão de sustentabilidade.
Ah, bacana. Então, essa pergunta ela é motivada pela questão do gasto energético do computador quântico. Se você pegar um supercomputador clássico, eles consomem muita energia, eles geram muito calor. Então, a gente precisa de ar-condicionado potente para conseguir realmente só refrigerar a sala, além da energia necessária para rodar aqueles supercomputadores. No computador quântico, a gente precisa de uma quantidade grande de energia para refrigerar o chip. Mas uma vez que o chip está refrigerado, para ele ter a capacidade supercondutor, né, para a gente conseguir ter a computação quântica, ele não gera mais calor. Então, nossos cálculos é que um computador quântico grande o suficiente, né, num futuro próximo, ele vai ter um poder computacional parecido com um supercomputador, na resolução de alguns problemas, mas ele vai conseguir não apenas executar aquelas soluções mais rápida, mas sim usando menos energia que um supercomputador equivalente.
Então, eu queria saber também um pouco sobre o grupo, né, de estudo de computação quântica, como que as pessoas podem fazer para participar.
Ah, legal. Então, começando esse semestre, né, já está no terceiro encontro, a gente formou um grupo de estudos iniciais em computação quântica. Então, o objetivo do grupo é chamar alunos de curso de ciências exatas, CTC, CFM, e apresentar desde o básico, desde a matemática básica, até a construção de algoritmos quânticos. Então, é preparar esse aluno a poder atuar dentro do grupo de computação quântica, desenvolvendo sua própria pesquisa. Para participar do grupo, basta aparecer lá na sala CTC 111, toda segunda-feira, às 7 horas da noite. Então, fique à vontade de aparecer lá. A gente falou de ciências exatas, né? Mas se você é curioso também, pode aparecer lá, que a gente abre um espaço para discussão. Bem interessante.
Muito obrigada, Evandro, pela tua participação. E fico com vocês. Ah, eu sou Carmen de Los Santos, da Rádio.UFSC, na CPEX, 20ª CPEX.
Obrigado, Carmen. É, mais um tema que a gente nem imaginava que existia. Fala a verdade, você que está nos acompanhando, imaginava? Não sabia. É, você vem para cá e você aprende, você vem conhecer a CPEX, né? Até sexta-feira, 20ª CPEX, aqui no Centro de Eventos da UFSC. Vamos seguindo aqui, já temos... Mas, gente, nosso stand aqui, logo na entrada da feira, aqui super movimentado, gente de todas as áreas vindo aqui conversar com a gente. E agora nós vamos trazer aqui informações sobre o stand número 15 do museu. Não? Não é mais esse? Mudou? É, tá aqui. Ai, meu pai do céu. Agora sim. Ai, não me matem do coração. Quem faz ao vivo tá nessa. Vamos. Essa movimentação na CPEX que exige muita segurança. Para isso, o evento conta com uma equipe de 4 brigadistas para realizar primeiros socorros, prevenção de acidentes e combate a princípios de incêndio. Um dos brigadistas está aqui e vai conversar com a repórter Malena Lima. Boa tarde, Malena.
Boa tarde, ouvintes. Aqui a gente está aqui com o Gilberto Luiz, né? Que é um dos 4 brigadistas que estão cuidando aqui da segurança das pessoas na CPEX. Gilberto, primeira coisa, qual que é a função dos brigadistas aqui no evento?
Nossa função ela é bem ampla, né? Tem bastante coisa que a gente tem que cuidar, tem que fazer. Mas resumidamente, né, a gente é os primeiros a chegar aqui, a gente faz a averiguação de todo o local para fazer a prevenção, né? Tanto de um princípio de incêndio, como foi comentado, ou até mesmo de uma queda que possa acontecer, por uma obstrução de via, né? A gente cuida do... verifica os extintores, os hidrantes de parede, faz... olha as denominações, a parte de saída de emergência, desobstrui se tiver alguma coisa obstruída e orienta também, né? Aí caso haja alguma coisa em questão de atendimento pré-hospitalar, a gente tem todos os equipamentos aqui necessários, junto com o apoio, né, de ambulância. Hoje eu estou representando aqui a Aliança, né, que é uma das empresas que contrata os brigadistas e também princípio de incêndio, né, a parte de evacuação do estabelecimento, né? Acho que é isso.
E sobre então, os princípios de incêndio, se precisar de evacuação, qual que é o procedimento de vocês aí, se precisar disso?
Nosso procedimento tem treinamentos que ocorrem, né? Nossa equipe é bem treinada para isso. A gente se localiza em pontos específicos, tá? E dois vão para a parte de orientação, resgatando do fundo as pessoas, enquanto dois ficam nas duas saídas mais próximas, orientando as pessoas para onde sair. A gente fala para elas saírem com paciência, né? Sem correria, sem entrar para ninguém, devagarzinho. e orienta. As placas também nos ajudam, né, a saída, por isso que elas têm que estar presentes, né? E é bem simples, a gente só vai orientando e falando para as pessoas se retirarem o mais rápido possível, né? Enquanto a gente efetua ali a parte de combate ao princípio de incêndio.
E, bom, por enquanto nada disso foi necessário aqui na CPEX. Então, como é que está o fluxo aqui? Está tranquilo? Já houve algum incidente? Vocês já precisaram agir de alguma forma?
Graças a Deus, a nossa equipe, né, é pé quente, como costuma dizer. Está todo mundo bem aqui, não teve nenhum atendimento, ninguém passou mal, né, não teve mal súbito, não teve nenhum risco. A gente falou com a parte de coordenação aqui também do estabelecimento, está tudo ok. Está um fluxo bem legal, tá, tem bastante pessoas aqui e nada de alteração, está todo mundo bem, graças a Deus.
Bom, então é isso. Muito obrigada, Gilberto.
Eu que agradeço, tá, por me chamarem.
Bom, então é isso. Nós temos que agradecer essa equipe que cuida aqui da gente, faz toda essa segurança. E é isso. Volto para o estúdio. Malena Lima, da Rádio.UFSC, ao vivo da 20ª CPEX.
Obrigado, Malena. Obrigado à nossa equipe de brigadistas aí fazendo um trabalho, né, fundamental, né? A gente sempre tem que pensar na prevenção e são pessoas que estão aqui justamente para isso. Seguindo com a nossa cobertura, vamos falar agora. Boa tarde, obrigado. Se uma aranha te picar aqui na CPEX, não é isso? Meu Deus do céu, tá? Acho que eu tinha. Vocês estão produzindo pautas atrás de pautas, meu Deus do céu. Você já está com mais uma na fila, meu Deus do céu. No stand 68 da CPEX, pessoal, essa equipe não é mole não, professora Valci. O pessoal aqui está apurando, o âncora se perde às vezes. Mas vamos lá. O projeto de extensão E-Boy Epistêmico está presente na CPEX. O projeto realiza oficinas, disponibiliza materiais didáticos e organiza eventos sobre cultura e conhecimento afro-brasileiro. Mais informações está aqui com a gente a repórter Yara Rocha, que está com os, né, responsáveis pelo projeto, vai conversar um pouco. Boa tarde, Yara.
Oi, boa tarde. Estou aqui com os voluntários Larissa Teixeira e Klinker, que estão apresentando o projeto Extensão E-Boy Epistêmico. Ele é vinculado à disciplina de estudos afro-brasileiros do curso de licenciatura em ciências sociais aqui no stand 28 da CPEX. Queria começar a perguntar para vocês, onde é que tudo começou?
Olá, então, o E-Boy Epistêmico ele começou a partir da disciplina de estudos afro-brasileiros. Durante a pandemia, em 2020, é uma disciplina da licenciatura, então, como requisito de avaliação final, as professoras pediam para os estudantes fazerem material didático envolvendo as coisas que se aprenderam durante o semestre, também pensando nessa troca de conhecimento entre os próprios estudantes da turma e também do curso de licenciatura. A partir daí foi criado então um site chamado E-Boy Epistêmico, que depois Klinker vai explicar melhor sobre o nome e tal, onde a gente podia disponibilizar esses materiais, como também um outro requisito avaliativo da disciplina era uma biografia de algum protagonista negro ou negra do Brasil. E a gente, cada aluno pesquisava uma pessoa, então esse site tem uma parte que é dos materiais didáticos e uma parte que é essa biografia desses protagonistas negros. Aí, a partir daí, essa ideia é também de qualquer pessoa, qualquer professor, professora, entrar no site, pegar material didático, pegar as referências também de professoras qualificadas, né, que estão dando a disciplina. Eu, inclusive, quando eu fiz o meu estágio, eu entrei no site para pegar referências e foi muito bom, já tinha lido os textos, então é uma coisa muito legal de troca de conhecimento, assim. É a partir desse site que começou.
Eu também fiquei sabendo que vocês fazem oficinas. Vocês podem me contar um pouco mais sobre?
Bom, o nosso projeto começa no site e a gente fala, ok, com quem mais a gente pode compartilhar essas discussões que a gente tem dentro da academia, dentro como estudantes de ciências sociais, estudantes de antropologia, como que a gente faz para alcançar mais pessoas? Primeiro, com trabalhadores de educação com o site, mas a gente queria estender mais ainda. Então, o dinheiro foi entrando, os editais foram chegando e a gente criou o projeto do E-Boy Epistêmico nas escolas, através de oficinas. A gente faz oficinas com a educação básica pública, alunos de ensino médio, da EJA e formação de professores. A gente tem a disciplina de estudos afro-brasileiros, que é um semestre inteiro de graduação. A gente condensa essas discussões em 4 horas. Eu não sei como a gente faz isso, mas a gente condensa em 4 horas e a gente trabalha temas como o racismo e a história do racismo, processos de racialização e subjetivação, como a gente se entende como pessoas racializadas no Brasil. A gente trabalha com políticas de ações afirmativas, a gente trabalha com esses temas com os nossos alunos. E, ao fim, a gente pede que esse diálogo seja fortalecido e documentado. Então, a gente estende várias folhas de papel no chão e fala, ok, agora vocês, como vocês se sentem depois dessa oficina? O que vocês querem compartilhar para a gente? O que vocês querem compartilhar para as outras pessoas que vão conhecer o nosso projeto? Então, quem for conhecer o nosso stand vai poder ver o que esses alunos colocaram, o que esses professores colocaram, o que as pessoas que entraram em contato com o projeto responderam.
E como é que funcionam os projetos de extensão?
Então,
os eventos.
Bom, começou no ano passado, em 2022.2, o evento Fazendo Cruzos, de Antropologias, Artes e Museologias. Eu não falei antes, mas as professoras de Antropologia são a professora Flávia Medeiros e a professora Alexandra Alencar, ambas da Antropologia. E daí, nos eventos de extensão, entra também a professora Taina Castro, da Museologia. Aí, esse diálogo, ele acontece, e daí, também pautado na ementa da disciplina de estudos afro-brasileiros. Então, cada evento, ele também tem como base voltando para a disciplina. Rolou no ano passado, rolou dois eventos esse semestre, e a gente tem planejamento de continuar aí próximos anos, até porque tem muitas aulas da ementa ainda para acontecer. No ano passado, a temática foi quantos artistas negros você conhece de Santa Catarina. Daí trouxemos artistas catarinenses, negros, falando sobre experiência aqui em Floripa, Santa Catarina em geral. Daí no primeiro semestre desse ano foi pedagogia das nas encruzilhadas, Exu como educação. E nesse semestre foi rasurando colonialismos contra, anti, de e pós-colonialidades.
E nesses eventos a gente tem trabalhado mas a gente se aprofunda nas discussões não só teóricas. Não é só vamos falar desses tópicos como você veria em qualquer outro evento. É um diálogo com as artes, museologias e antropologias a nível estético, a nível de como a gente fala, de como a gente produz conhecimento. A gente produz falando, a gente produz escrevendo, mas também fazendo uma exposição de arte, é fazendo uma instalação, é pegando um auditório e enchendo ele de Espada de São Jorge e de manjericão. Né, é trazendo essas questões estéticas, esses outros diálogos, para a gente pensar as nossas discussões de estudos afro-brasileiros de outras formas. São eventos que se propõem a realmente virar o CFH de cabeça para baixo.
E por que o nome é Boy Epistêmico? Por que ele resume o evento?
Essa é uma pergunta muito interessante, porque ela é muito feita quando as pessoas vêm conhecer a gente no nosso stand. Porque se você passa aqui em frente no stand 28, você vai ver o nome, que ninguém conhece, e um monte de espada de São Jorge, um monte de cartazes, e a gente sempre começa pelo nome. Ebó é uma palavra de origem iorubá e significa oferenda. É aquilo que a gente dá, é aquilo que a gente troca, é aquilo que a gente oferece. E o epistêmico vem do grego episteme, conhecimento. O grande propósito do nosso projeto é fazer uma troca de conhecimento. É uma troca, é um diálogo, e é um diálogo que acontece em diferentes lugares, com diferentes pessoas, com diferentes objetivos. Né? Nessas três pernas do nosso evento, a gente propõe ter um diálogo, um ebó epistêmico, com profissionais da educação, compartilhando esses materiais feitos pelos estudantes da disciplina de estudos afro-brasileiros, falando, ok, a realidade do educador brasileiro em instituições públicas é muito difícil. O tempo que a gente tem é mínimo, mas aqui está um arquivo, um compilado de vários materiais didáticos, de várias biografias, para vocês apresentarem essas personalidades, essas discussões em sala de aula. A gente faz um ebó epistêmico com estudantes de fora da UFSC, através das oficinas, e a gente compartilha, tendo como locus a própria universidade, para as pessoas da nossa comunidade aqui, UFSC, mas também para fora, com o evento Fazendo Cruzos, que é onde a gente fala, ok, agora eu quero que vocês venham para cá, esse espaço também é de vocês, é de todo mundo, e ele pode ser diferente. Ele pode ser virado de cabeça para baixo, e a gente pode fazer um ebó epistêmico.
Não, eu também ia comentar que esse próprio ebó acontece dentro da organização, assim, por causa que pode entrar qualquer pessoa, de qualquer curso, no ebó epistêmico, na extensão, na disciplina de estudos afro-brasileiros, qualquer curso pode participar, mas eu diria que o ebó também acontece dentro do grupo ebó epistêmico, porque eu sinto que rola uma troca muito grande de conhecimento, da galera de vários cursos, gente da pós, gente da graduação, gente do mestrado, doutorado, de vários departamentos, das professoras, eu sinto que rola muito um afeto, é sempre é trazido sobre o afeto também como uma força motriz ali do que a gente está fazendo.
Muito obrigada, Klinker e Larissa. Um grande beijo para vocês e voltei para o estúdio com o Anderson. Eu sou Yara Rocha para a Rádio.UFSC durante a 20ª edição do CPEX.
Obrigado, Yara. Obrigado ao pessoal do projeto E-Boy Epistêmico vindo aqui conversar com a gente. Um papo muito bacana. Mais um projeto maravilhoso que acontece aqui dentro da nossa Universidade Federal de Santa Catarina. Se você encontrar um jogo de tabuleiro rolando ali pelas salas multiuso, saiba que está passando pelo estande do Observatório de Sustentabilidade e Governança. O nosso intrépido repórter Arthur Alves está de volta, né, para entrevistar uma das responsáveis pelo projeto, né? O Arthur vai conversar com a doutoranda Thaís Sarmento. Não é isso, Arthur?
É isso mesmo, Anderson. Boa tarde de novo. Então, eu estou aqui com a Thaís, do Observatório de Sustentabilidade e Governança. Thaís, você consegue nos explicar um pouco o que é esse observatório e o que ele faz durante o semestre?
Oi, boa tarde. Bom, o Observatório, né, de Sustentabilidade, ele tem o principal objetivo de trazer a ideia da sustentabilidade para dentro das organizações. E aí o nosso observatório hoje é composto por alunos do mestrado e do doutorado, né, tanto da pós-graduação da administração como também de contábeis. E aí a gente traz essas pesquisas, assim, trazendo a ideia do tripé, né, do triple bottom line, para dentro das organizações. Ou seja, o que é que elas podem fazer para contribuir para um desenvolvimento sustentável.
O quão importante é esse desenvolvimento sustentável quando a gente pensa, né, no meio ambiente nesse aspecto?
Sim, sim, com certeza. E principalmente para as organizações, né, que são aí também polos ativos, onde a gente tem uma ideia geral, né, das ODSs, e a gente trazer essa ideia também para as organizações que têm bastante dificuldade, enfrentam aí bastante desafios, e a pesquisa ela vem aí justamente para melhorar esse incentivo aí para as organizações.
E uma das coisas que chamou a atenção no stand de vocês é um joguinho ali de tabuleiro, não sei, para quem passa por ali também não entendeu, não sabe tão bem o que é, consegue nos explicar?
Sim, sim, a gente teve essa ideia, né, para atrair as pessoas, então a gente fez um Kahoot lá com as perguntas de sustentabilidade e também fez um Jumanji, né, então muita gente tem revivido a infância aí, aquele desenho bem antigo, e aí a gente trouxe essa ideia para atrair as pessoas e aí quando jogam lá e aí tem um vencedor, vem aquela competição, a gente explica após isso o que é o observatório e onde é que eles podem encontrar, né, tanto nas disciplinas de graduação, a gente tem algumas disciplinas lá, também nas pós-graduação, então a gente acaba divulgando aí esse trabalho.
Então, e para a gente fechar, você consegue mandar um recado aí para quem está nos escutando, para chamar o pessoal para visitar o stand de vocês?
Sim, com certeza, né? Nós estamos aqui no CPEX, então você está convidado a vir conhecer aqui e entender um pouco, né, você como empresário, como você possa ajudar uma outra organização a trazer tanto as dimensões ambientais, sociais e de governança para dentro da sua organização. Então, a gente tem aqui algumas ideias e a pesquisa pode ajudar bastante também a empresa aí.
Tá certo então. Thaís Sarmento, do Observatório de Sustentabilidade e Governança. Eu sou Arthur Alves, direto da 20ª edição da CPEX para a Rádio.UFSC.
Tá certo, Arthur. Obrigado. Mais uma entrevista aí do nosso querido Arthur. Vamos trazendo mais, né? O nosso boletim está recheado de informações aqui na Rádio.UFSC, que você fica sabendo de tudo. Agora sim, o estande número 15 é o do Museu Patrimonial e Arquivo Central. Com o objetivo de garantir o acesso à informação e a difusão da memória, o projeto promove a preservação de acervos documentais. A nossa repórter Malena Lima está aqui de novo agora. Agora sim, né, Malena? Agora estamos com a matéria certa. Boa tarde mais uma vez.
Boa tarde, eu tô aqui com o Gabriel Peluso, né? Ele é estagiário aqui do acervo e ele tá aqui no estande número 15 da CPEX. Gabriel, fala mais pra gente sobre o projeto, o que vocês fazem?
Então, o Museu Patrimonial, ele tá aqui com o objetivo de mostrar algumas tecnologias antigas e máquinas de escrever, juntamente com o Arquivo Central, que é um arquivo bastante importante da UFSC. E que a gente está trazendo alguns equipamentos também, alguns tipos de documentos, que é cardápio do RU, é antigo, é de 1960, né, que é bem interessante. A ata também de lançamento da pedra, fundamental da, da Universidade de Filosofia, da UFSC, e também um convite também para da instituição da UFSC também, de 1962. E meu papel lá no Arquivo Central é higienização de todos os documentos que tem lá, porque é importante a conservação e a restauração desses documentos. Se não tivesse, se não tivesse estagiários, a gente não conseguiria realizar todos os trabalhos que tem lá. E um papel bem importante é eu estou transferindo as caixas de papelão para polionda também, que serve como garantia também. E a equipe é bem boa lá e, inclusive, está de portas abertas para os estagiários também. E por isso é bem importante esses 3 dias que a UFSC está como sendo patrimonial, né? E também é do acervo lá.
Sim, e, bom, hoje em dia a gente fala muito de memória, né, de preservação, mas para que serve, né? Porque tem muita gente que fala que é tudo lixo, que não serve para nada, que só serve para acumular pó. Então, por que resgatar essa memória? Do que serve para a população?
É bem importante salientar que algumas pessoas dizem que arquivo é morto. Ele não é morto, ele é só um arquivo, pode ser permanente. Por isso a gente tem 3 idades também, a corrente, a intermediária e a permanente, que nessas 3 a gente faz uma importante avaliação de documentos também para guardar também. Então, por exemplo, se tem um documento antigo, é importante ver o prazo de validade dele, né, pela tabela de temporalidade. Aí a gente vai saber se é um arquivo permanente ou não, e dá para eliminar ou não. A gente trabalha com um protocolo de eliminação também, que é uma ficha de eliminação. E a gente tem 2 estagiários, tanto de manhã quanto à tarde também. E eu estou responsável pelo estagiário à tarde. Toda tarde, da 1 até às 5, eu vou estar aqui na CPEX. Com esse grupo lindo, maravilhoso.
Bom, então é isso. Muito obrigada, Gabriel.
De nada. E eu é que agradeço a rádio. Eu aqui agradeço a rádio também e a equipe de jornalismo também.
Muito obrigada. Então, essa foi a nossa entrevista com Gabriel Peluso, do Museu Patrimonial. E eu sou Malena Lima, da Rádio.UFSC, ao vivo da 20ª CPEX.
Tá certo, Malena. Obrigado. Vamos trazendo aqui mais informações, né? Vamos trazendo mais informações da nossa CPEX, né? Um stand com tudo sobre baleias, golfinhos, botos e outros animais marinhos. É isso que oferece o LAMAC, Laboratório de Mamíferos Aquáticos, na área do meio ambiente aqui na CPEX. Quem traz mais informações sobre o laboratório é o repórter Luiz Moraes. O pessoal Luiz aí se preparando aí para entrar. Boa tarde, Luiz. Só falar, tá fechado o microfone.
Todo mundo ligado na Rádio Ponto. São dentes de baleia, tem barbatana de baleia. Tem muita coisa lá que a gente não pode trazer para cá, né? Porque é rádio, não está em 4D ainda para o pessoal conseguir tocar, mas tem muita coisa interessante no stand do LAMAC, Laboratório de Mamíferos Aquáticos, que oferece ali no setor de meio ambiente. E as meninas estão aqui para contar um pouco mais, né, sobre o projeto que elas têm com relação a estudo com botos ali em Laguna. Quem vai começar contando um pouco mais para a gente é a Maria Fernanda Torezinha. Ela vai contar um pouco mais sobre o laboratório em si, quais são os objetivos e os estudos que eles têm por ali. Ela que é aluna de biologia. Maria, boa tarde. Pode contar um pouquinho mais aí sobre o laboratório, o LAMAC.
Boa tarde. Oi, gente. Então, o LAMAC, ele trabalha nessa área pesquisando tanto baleias e golfinhos quanto leões marinhos e lobos marinhos e todos esses mamíferos aquáticos. Muitas vezes a gente escuta falar sobre esses animais que encalham em praias. Então, tem outras instituições que fazem o trabalho de descobrir por que eles encalharam e qual foi as causas da morte. E depois, esses materiais, essas carcaças, chegam no nosso laboratório para a gente fazer a preparação deles para entrar dentro da coleção científica. E é um pouco dessa coleção científica que a gente trouxe aqui para a CPEX hoje, que vocês vão ver se vierem visitar o stand. E a gente faz muita pesquisa tanto com esses ossos, de comparação das estruturas dos ossos, quanto para entender qual é a alimentação desses animais, o comportamento deles, a bioacústica, que é os sons que eles fazem, como eles se comunicam e interagem, assim como pesquisas com pescadores e todas as pessoas que interagem com esses bichos. Inclusive, a gente tem muitas pesquisas em laguna.
Oi, gente. Boa tarde. Fernanda falando aqui. Ali em Laguna acontece uma interação entre pescadores e botos muito interessante. É uma interação de cooperação. Então, é uma interação que é positiva tanto para o pescador quanto para o boto. E o que acontece? Os botos, eles levam um cardume de peixe perto dos pescadores e os pescadores, através de um sinal estereotipado do boto, que emerge na superfície da água, eles jogam as tarrafas e captura uma parte dos peixes, né? E os peixes que conseguem escapar dessa tarrafa, os botos acabam se alimentando deles. Então, uma interação positiva para os dois lados, tanto o pescador sai feliz, como o boto também.
Tá, então, muito obrigado para as meninas que participaram, muito interessante, né? Então, como eu falei, tem mais coisa, né? Para você, para quem for lá, conferir. Então, quem conseguir ir presencialmente, está aqui até às 19 horas, a CPEX vai estar aberta. Quem quiser ir lá tocar nos objetos, tem muita coisa relacionada aos animais e realmente muito interessante esse laboratório de mamíferos aquáticos aí, realmente trazendo um pouco de cultura também com relação aos pescadores, uma coisa que é tão tradicional aqui de Santa Catarina, de Laguna. Então, esse laboratório é muito interessante realmente para conhecer um pouco mais desses animais e ao mesmo tempo da cultura de Santa Catarina. Eu sou Luiz Moraes para a Rádio.UFSC, diretamente da 20ª CPEX.
Tá certo, obrigado. Obrigado, Luiz. Vamos seguindo. Nossa equipe de reportagem não para de trazer novidades, não para de trazer iniciativas bacanas aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Quem dança seus males espanta. O NET, Universidade Aberta para Pessoas Idosas, promove diversas atividades culturais para pessoas com mais de 50 anos. Na CPEX, acontece a apresentação do grupo Renascer, um grupo de 10 mulheres que dançam músicas nacionais e internacionais. A repórter Isadora Pavei está aqui, né, com a Elza Casaletti, professora do grupo de dança. Não é isso, Isadora? Boa tarde.
Isso mesmo. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde, professora Elza. Então, professora, eu vi a dança de vocês, é linda, muito bonita esse projeto que vocês promovem. Eu gostaria de saber, então, quais os benefícios que a dança pode trazer para suas alunas, para você e para todo mundo que participa desse projeto.
E o maior benefício é a expressão interna, a expressão corporal, a expressão emocional, o crescimento, a criatividade. El tirar todas las vergonhas, todos los preconceitos y expresarse lo que a gente tem dentro. Esos son los mayores beneficios, a través de la armonía que da a danza. Porque si você se pone a pensar, está continuamente danzando. Cuando se levanta, movimenta un pie, escoba los dientes, parpadea, está danzando. Su cuerpo se está expresando, só que no es consciente. Seu corpo tem música, você tem um tic-tac, 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 um latido. Esse seria a percussão. Você tem os instrumentos de vento. E você se acompanha. E você também tem os instrumentos de corda, a voz. E tem um diretor, que é o cérebro, que faz trabalhar tudo isso. Esos son los beneficios, la conciencia de quién es usted a través del movimiento. Eso.
Y profesora Elza, ¿cómo es que otros alumnos pueden comenzar a hacer parte de este proyecto? ¿Cómo que ellos van hasta allá? ¿Cómo es que funciona todo este proceso?
A gente faz una publicidad en el núcleo de la tercera edad y convoca. Além, yo soy danzaterapeuta y profesora de yoga. E tenho, no núcleo da terceira idade, eu dou uma oficina que se chama Dança em Movimento, com dinâmica, justamente para criar todo e tirar das mulheres e dos homens também, né? É assim, não tem que seja mulher ou homem. Tirar todo isso que tem dentro e lo possam enviar com harmonia, como uma pintura. E a gente está dando aula no DAC. E através das oficinas, eu publicito, mas também sai uma publicidade no net, no edital, mas não tem que, digamos, não tem um limite de pessoas que possam entrar.
Ótimo. E para finalizar, professora Elza, como que você enxerga todo esse espaço cultural que a CPEC está promovendo?
E é muito importante. Eu faz 10 anos que estou aqui e sempre participei através do DAC. E acho muito, muito importante que vocês se expressem, que cada departamento da UFSC se expresse, justamente, e se façam conhecer. Uma coisa que sempre critiquei é a falta de divulgação que vocês têm. Entonces, lo que necesitan es divulgación, porque aquí está el personal mismo de la universidad y esto tiene que ser abierto. Todo el mundo, todas las personas tienen que conocer y hacer parte. Eso es, por eso es muy importante. ¡Divulguen!
Muito obrigada, pela professora Elza, pelo seu espaço e muito sucesso para você, tá bom? Eu sou Isadora Pavei, da Rádio.UFSC, ao vivo da 20ª CPEX.
Tá certo, Isadora. Que entrevista maravilhosa. Como é bom. Eu fiquei pensando nisso, né? O nosso corpo é musical, realmente. Eu nunca tinha dado para pensar nisso, né? Já tem um tic-tac ali, tá ali um compasso ali o tempo todo tocando dentro da gente. Pô, que papo maravilhoso. Né? Quem dança seus males espanta. Pois é, vamos encerrando aqui esse boletim. Daqui a pouco estaremos de volta com mais informações, com mais notícias, com mais entrevistas, com mais projetos maravilhosos que a UFSC está apresentando aqui na 20ª edição da CPEX, aqui no Centro de Eventos da UFSC. Eu sou Anderson Baltar, para a cobertura da 20ª edição da CPEX. Assistência técnica com o nosso querido Pedro Guerrazzi, aqui na produção, nosso Luiz Davi Padilha, também aqui correndo atrás junto, né, dessa equipe intrépida que está trazendo todas as informações para a gente. Com a orientação da professora Valciso Colotto e do professor Áureo Moraes. Daqui a pouco a gente está de volta. Rádio.UFSC é jornalismo e ponto.
Rádio.UFSC, 24 anos no ar.
Há 20 anos divulgando a semana de ensino, pesquisa, extensão e inovação da universidade.
Coordenação técnica por Roque Bezerra e Peter Lobo.
Coordenação geral pela professora Valciso Colotto e professor Áureo Moraes.
Rádio.UFSC. É rádio, é jornalismo e bom.
Cobertura da 20ª CPEX.
Rádio.UFSC. 24 anos no ar.
E há 20 anos divulgando a Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da Universidade.
Rádio.UFSC. É jornalismo, é rádio e ponto.
Estamos de volta aqui do nosso stand na 20ª CPEX. Eu sou Anderson Baltar. Estamos aqui com mais um bloco, né, de boletins, de reportagens. Aqui a nossa equipe rodando todos os estandes da CPEX para levar até você tudo que é produzido aqui dentro da Universidade Federal de Santa Catarina. Bem, estamos aqui começando então esse giro. As visitas na CPEX não param. As alunas do Colégio Maria Tomásio do Santinho contam a sua experiência na CPEX. A nossa repórter Luísa Fepp está aqui com a gente. Boa tarde mais uma vez, Luísa.
Boa tarde. A gente está aqui com as alunas Gabriela e Gabriela Jorge, do nono ano. E bom, meninas, eu queria saber o que vocês estão achando da CPEX, se vocês sabiam o que era a CPEX antes de vir para cá.
Antes de vir para cá, não sabia que existia esse projeto. Eu achei super divertido. Nunca tive certas experiências, achei bem legal.
Ah, eu gostei bastante e eu também não sabia o que era. Eu descobri hoje.
Ok. Eu queria saber o que vocês estão achando dos estandes, qual que vocês mais gostaram de visitar e se tem algum estande que interessou vocês a ponto de vocês procurarem o curso ou se vocês também já têm algum curso definido e... Mas o estande, de alguma forma, chamou a atenção de vocês.
Eu não sei o nome, desculpa. Mas tem um de aves. Eu achei super legal, super interessante. Mas eu tenho interesse em fazer física, um curso de física.
Eu achei todos bem legais e eu gostei bastante do de educação sexual e o de biologia. e eu tenho interesse em fazer perícia criminal. Nenhum deles me interessou bastante a ponto de escolher para fazer, mas eu gostei bastante dos estandes.
Ok, e por último, para a gente fechar, eu queria saber como foi a participação da escola de vocês, como foi essa procura para vir aqui na CEPEX, para estar aqui presente hoje.
A nossa professora de ciências, ela propôs esse passeio, daí a gente veio junto com ela para conhecer.
Ok, perfeito, muito obrigada. Eu sou a Luísa Fepe, na cobertura da 20ª CEPEX para a Rádio.UFSC.
Tá certo, Luísa, obrigado. Tá aí trazendo, né? É sempre bom ter aí a juventude chegando, conhecendo o ambiente universitário. Em breve, daqui a alguns anos, elas estarão aqui, com certeza, pelos corredores da UFSC, estudando, se aprimorando, se formando para a vida, né? Vamos continuando agitando a nossa reportagem. Se uma aranha te picar aqui na CEPEX, olha, será que existe esse risco? Será que existe realmente esse risco de uma aranha te picar aqui na CEPEX? Vamos saber disso. Pode ficar tranquilo se isso acontecer, porque o Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina, o CIATOX SC, está presente no evento. Aqui no stand 22, os alunos explicam como é atender pacientes que correm risco de intoxicação ou envenenamento. Aqui no nosso estúdio, a repórter Yara Rocha traz mais informações. Boa tarde, Yara.
Oi, boa tarde, Rádio Ponto. Eu estou aqui com a aluna de farmácia, Carolina Nunes, integrante do CIATOX. Aqui na UFSC, o centro está presente dentro do HU. Então, eu gostaria de saber, Carolina, que ocasiões vocês atendem dentro do CIATOX?
Nós somos serviço de informação e também nós fazemos os atendimentos dos casos de intoxicação. No caso, nossos produtos majoritários seriam o quê? Medicamentos, né? Então, casos de suicídio, a pessoa que troca medicamento, acidentes com crianças, né? Produtos no geral, químicos, domésticos, agrotóxicos, a gente acaba tendo alguns casos também, né? Os animais peçonhentos são nosso cargo-chefe aqui, né? O pessoal vem nos estantes para ver os animais peçonhentos e também drogas de abuso, tá?
Como funciona o CIATOX?
Nós somos serviço de telefonia, então nós trabalhamos dentro do hospital do HU, né? Se as pessoas querem passar pelo nosso atendimento, elas ligam pelo 0800, né? E depois desse atendimento primário, a gente pode auxiliar nelas a indicar qual que é o lugar que elas precisam buscar por esse auxílio. Né? A gente também atende serviços de saúde, então eles gostam de procurar informações de como atender os pacientes, então eles têm alguma intoxicação, existe algum antídoto, né? Quais os passos que nós devemos tomar para cuidar desse paciente.
E quais atividades lúdicas vocês estão realizando aqui no estande?
Bom, a gente está com a apresentação dos animais peçonhentos, o pessoal vem realmente para ver, né? As aranhas, as serpentes. A gente também tem algumas atividades de pergunta e resposta, né? Sobre intoxicações no geral, para ver o quanto o público sabe, né? Principalmente aquelas coisas que o pessoal acredita que é verdade ou não. Por exemplo, eu tomo leite depois de uma intoxicação, é verdade ou mentira? Então, esse tipo de coisa. E ganha um pirulito, tá? Se acertar. E também aquela diferenciação, né? De produtos. O que é alimentício e o que é um produto tóxico pra gente? Porque às vezes os produtos são iguais e às vezes eles colocam também invólucros que são os mesmos, né? Garrafa de água que se reutiliza. Então é basicamente para mostrar para as pessoas os perigos que as crianças correm. Tá.
Muito obrigada, Carol. Um beijo para você e de volta aqui no estúdio. Eu sou Yara Rocha, da Rádio.UFSC, ao vivo da 20ª edição da CEPEX.
Perfeito. Então é importante aí mais um serviço, né, da nossa Universidade Federal de Santa Catarina exposto aqui na 20ª CEPEX. Um trabalho importante, né? Vamos seguindo aqui, né? Agora falando do NEDRAN, o Núcleo de Estudos em Encenação Teatral e Escrita, né? Que também está presente aqui na CEPEX. Quem tem mais informações sobre esse projeto é a repórter Carmen de Los Santos. Boa tarde, Carmen.
Boa tarde. Eu estou aqui com a Vitória Lima, que ela é graduanda de Artes Cênicas e bolsista do projeto NEDRAN, né, que é um núcleo de estudos em encenação teatral e escrita dramática. Eles estão presentes no stand 16. Eu vou falar um pouco com a responsabilidade do professor Paulo Ricardo Berton. Então, Vitória, eu quero saber um pouco mais sobre o projeto de vocês e qual é a motivação de vocês estarem hoje na CEPEX.
Então, o projeto do NEDRAN, ele tem quatro principais vertentes, né, do nosso núcleo. Uma delas são os seminários de escrita brasileira, que a gente já está indo para a nossa sexta edição. E aí a gente reúne pesquisadores, escritores, tanto do Brasil, às vezes a gente consegue estar trazendo também alguns pesquisadores de fora para estar participando desse seminário. Essa é uma das nossas vertentes do núcleo. Outra é um projeto que a gente tem em parceria com uma universidade dos Estados Unidos, que chama Mil e Um Place, que nesse projeto nosso a gente envia textos dramáticos elaborados pelos nossos alunos, tanto das artes cênicas quanto também da pós em literatura, que também faz parte do núcleo. O professor Paulo Ricardo, ele também atua tanto na artes cênicas quanto na pós de literatura. E através desses textos escritos pelos alunos, a gente faz uma espécie de intercâmbio de textos, enviando esses textos para outras universidades e recebendo também textos de outras universidades para serem feitas as leituras dramáticas. Outra das nossas vertentes do núcleo, que é um núcleo também de encenação, é a montagem de espetáculos. A gente está nesse momento nos ensaios da nossa próxima peça, que é Casta, e a previsão de estreia desse espetáculo nosso é no início do ano que vem. E, por fim, a gente tem um projeto dentro do Nedran que chama Este é o Meu Drama, que é um projeto que a gente ganhou no CNPq e a gente ministra oficinas de escrita dramáticas em escolas do interior de Santa Catarina, em escolas de assentamentos, e também a gente ministra essas oficinas no NET, né, o Núcleo da Terceira Idade, e com o pessoal da Associação Nipo-Catarinense. E através dessas oficinas a gente desenvolve a escrita dramática, né, a escrita para o teatro, e ao final do projeto a gente vai selecionar os melhores textos para serem lidos em outras universidades do Brasil, que serão universidades de Brasília, de São Paulo e de Porto Alegre.
Muito legal, Vitória. Eu queria também saber um pouco sobre os textos que vocês estão recitando aqui durante alguns minutos, né? Um pouco mais sobre a escolha desses textos e, enfim, um pouco sobre isso.
Então, esses textos que a gente está fazendo a leitura, eles são alguns dos textos que a gente tem, que a gente enviou para essas universidades. São textos que fazem parte do Mil e Um Place, escritos por alunos daqui do curso e de artes cênicas e da pós de literatura. Então, a gente selecionou esses textos que a gente já enviou para o Mil e Um Place, já fez leituras desses textos em outras universidades mundiais e agora a gente trouxe eles para a CEPETS.
No stand, vocês também estão com algumas oportunidades abertas para grupos de estudo e um workshop, né? Eu queria que tu falasse mais um pouco sobre isso, como que as pessoas podem fazer para participar.
Então, a gente está com dois grupos de estudos com inscrições abertas, que um é sobre a especificidade do texto dramático e a outra é sobre o teatro japonês. Então, quem tiver interesse em um dessas vertentes do teatro, é só estar indo no nosso estande, que é o estande número 16, e preenchendo lá com o seu nome e alguma forma de contato. Também, se a pessoa tiver interesse nas nossas oficinas, apesar das desse ano já estarem com inscrições encerradas, pode estar deixando o seu nome e seu contato também para futuras oficinas. E o workshop, a gente está realizando um workshop de escrita dramática. Esse workshop, ele está acontecendo em inglês e online, e caso algum aluno da UFSC tenha interesse, pode estar deixando também o seu contato ali. Aí para o workshop é só para alunos da UFSC, mas tanto para as oficinas quanto para os grupos de estudos, não é necessário ser aluno da UFSC para estar participando.
Muito obrigada, Vitória. Eu sou Carmen de Los Santos para a Rádio.UFSC, ao vivo da 20ª CPEX.
Obrigado, Carmen. Obrigado. Está aí mais um projeto, né, aqui apresentado na CEPEX. A gente trazendo para você todos os detalhes do que acontece na 20ª CEPEX aqui no Centro de Eventos da UFSC. Que sabe falar espanhol, mas não sabe o que fazer com o idioma? Né? A Rádio.UFSC foi conferir como os cursos de espanhol da NILT podem ajudar você a fazer a internacionalização. Mais informações com a repórter Amanda Monique.
Estamos aqui com a professora Carolina Parrini e eu gostaria que a professora se apresentasse e já até comentassem para quem tem a língua espanhola como segunda língua, qual que é a importância dela fazer esses cursos do NIUT, justamente nessa área de internacionalização.
Boa tarde. Então, a língua espanhola hoje é uma língua, né, falada por milhares de pessoas. Nós temos... Então, boa tarde. Os cursos do NIUT são todos voltados para a internacionalização. No caso dos cursos de espanhol, nós temos nesse momento 2 cursos e temos outros, né, sendo montados, que vão ser ofertados mais para o ano que vem. Esses cursos têm o objetivo de contribuir para os processos de mobilidade acadêmica, quando as pessoas têm o interesse de fazer intercâmbio, de fazer doutorado, doutorado sanduíche, pós-doutorado, fazer algum curso de especialização em outros países, né? Então, no caso dos cursos de espanhol, a gente está pensando em quem vai para os países que falam a língua espanhola. A UFSC tem convênio com mais de 100 universidades, né, que falam a língua espanhola, tem diversos acordos, né, de convênios internacionais, e aí a nossa ideia é contribuir para que as pessoas tenham êxito nos seus processos de mobilidade acadêmica. Então, por exemplo, nós ofertamos um curso que fala sobre exames de proficiência, quais são os principais exames de proficiência em língua espanhola, que é uma das exigências de alguns editais, né? Quando a pessoa vai se candidatar para uma mobilidade acadêmica, ela tem que comprovar que ela tem proficiência no idioma do país para onde ela quer ir estudar. Então, a gente dá o caminho das pedras, né? Não são cursos para ensinar as pessoas a falar espanhol, a escrever em espanhol, não são cursos sobre língua espanhola, mas cursos que vão falar sobre exames de proficiência em língua espanhola. Então, a gente oferece informações que podem contribuir para que as pessoas estejam mais preparadas para algumas etapas do processo seletivo para uma mobilidade acadêmica. Outro curso que a gente oferta é o curso sobre carta de motivação, que é um requisito de vários editais, né? A pessoa tem que apresentar uma carta de motivação escrita em espanhol. Então, assim como o outro curso, é um curso instrumental, nós dizemos, mostramos exemplos de cartas de motivação, damos algumas orientações para a escrita de uma carta, de forma que a pessoa, né, tenha mais chances de ser selecionada. Então, a gente não vai ensinar espanhol, né? Só reiterando, a gente vai ensinar como fazer uma carta de motivação, destacando alguns aspectos da língua espanhola. Então, o léxico, que é importante, né? As palavras que são importantes, como que a gente diz graduação, pós-graduação, quarto período, quarta fase da graduação, como é que é o nome do seu curso, como é que se diz orientando, orientação, né? Esses termos do mundo acadêmico em espanhol e que vão ser requeridos ali no momento de escrever a carta. Os cursos são todos, até o momento, né, os cursos que nós temos são de 16 horas, eles têm funcionado tanto na modalidade semipresencial como totalmente online. E é isso, o objetivo dos nossos cursos é sempre tentar contribuir para os processos de mobilidade acadêmica que são, que fazem parte do que a gente chama de internacionalização do ensino na UFSC, né?
Perfeito, muito obrigada. E como que o estudante interessado em fazer o curso pode se inscrever?
Então, tem que ficar de olho ali na página da Sinter, né? Nós temos as informações sobre o NIUT, fica numa aba na página da Sinter, e ali nós divulgamos os cursos que estão abertos e como fazer a inscrição. Também divulgamos pelo Divulga UFSC, né? Pelos canais de comunicação da universidade, então tem só que estar atento. E no espanhol a gente tem feito a inscrição por e-mail mesmo, a pessoa manda os dados dela para o nosso e-mail, né, espanhol.niut@gmail.com, e aí está feita a inscrição, a gente, né, manda um aviso ali quando o curso vai começar e é só ela entrar na plataforma e assistir as atividades.
Perfeito, então muito obrigada, professora, pela participação. E a Amanda Monique, repórter da Rádio Ponto, para a cobertura dessa 20ª CEPEX.
Tá aí as informações do curso de espanhol trazido pela Amanda, né? Estamos aí trazendo mais gente aqui para conversar com a gente. Não para de chegar gente aqui no nosso estúdio aqui da Rádio Ponto UFSC, né? O Núcleo de Estudos da Terceira Idade, antigo UNAP, oferece diversos cursos e atividades, né, para as pessoas da melhor idade. Um exemplo é o curso de línguas. Além das turmas de inglês, francês e alemão, existem 6 turmas de italiano nesse semestre. A repórter Malena Lima está aqui de volta, né, com as estudantes aqui do projeto, professora também, né? Vamos bater um papo. Boa tarde, Malena.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Ponto. Bom, eu tô aqui com a Lisete, que ela é estudante de italiano pelo NET. Lisete, conta mais um pouco sobre a sua experiência. Por que que você quis fazer italiano? Você já conhecia o NET quando você começou a fazer? Como é que foi esse processo?
Eu não conhecia nada, nem morava em Florianópolis. Eu vim morar aqui em dezembro e daí fiquei sabendo do NET. Logo me inscrevi, as aulas começaram em março, né? Eu tenho ascendência italiana, né? Meu avô era italiano, né? Não conhecia quase nada, a gente sabia palavras assim esparsas, né? Quando era criança, meu avô morreu muito cedo, a gente não teve mais contato, mas sempre ficou uma vontade de conhecer mais, né? E de conhecer também a Itália, né?
E a senhora pretende continuar o curso? O que a senhora acha das aulas? Gosta?
As aulas são maravilhosas, a professora é super esforçada, ela é super querida, consegue trazer várias coisas novas a cada vez, né? E consegue nos despertar a nossa curiosidade. Então, cada vez a gente quer saber mais. E daí aproveita e massacra ela, porque está sempre pedindo mais coisas para ela. A gente quer continuar e quer continuar e quer também começar a falar, né? Que é mais difícil, né? Mas a gente vai continuar tentando, né?
E sobre as outras atividades do NET, a senhora participa de alguma outra atividade?
Eu participo também Primavera em Flor, que é dado no segundo semestre de cada ano, né? Que a gente estuda as árvores aqui da UFSC, né? Então a gente passeia com o professor, vê as características das árvores, né? Já vimos vários ipês, agora já não estão mais floridos, né? Era lindo, lindo para ver, né? Agora tem outras plantas, amanhã a gente tem aula, vamos conhecer mais coisas, né? Eles trouxeram também um professor que conhece passarinhos, e os passarinhos estão muito vinculados às flores, porque fazem a polinização. E daí tem um projeto também dos pássaros da UFSC, né? Então, para a gente preservar, precisa conhecer. Então, eu acho que a gente precisa conhecer as plantas aqui da UFSC e todos os animais que aqui convivem.
Com certeza, isso é muito importante. E aqui eu também estou com a Vera Milanese, ela é professora de italiano no NET. Vera, por que o NET? Por que dar aula no NET? O que que te atraiu ali?
A proposta do NET é as pessoas de 50 a mais. E eu, enquanto estudante de graduação, né, do curso de letras italiano, vejo ali como uma oportunidade, não somente da gente colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, mas também olhar para essa faixa populacional, né? Porque é fato, né, não somente a população brasileira, né, mas a população mundial, o nível está envelhecendo mais, estamos vivendo mais, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar de uma maneira diferenciada para essa faixa populacional. 50 anos, hoje em dia, é uma pessoa muito jovem ainda, né? A expectativa de vida está bem maior. Então, é importante, né, a gente estar trazendo conhecimento para essas pessoas, acompanhar esse processo, às vezes, até de preparação para uma futura aposentadoria. E o que fazer, né, posteriormente, tá? Continuando a socialização, tendo uma vida saudável, tendo uma vida integrada e não se sentindo à margem da sociedade por fato de não estar, às vezes, mais exercendo uma atividade laborativa. Então, isso que me atraiu né? E principalmente por conta de tudo isso. Temos excelentes pessoas que tiveram carreiras profissionais, né, exerceram cargos, mas independente, né, qualquer pessoa, independente também, qualquer idade, sempre se pode aprender alguma coisa, né, sempre. E eu acho que o NET é um local maravilhoso que, né, nós temos aqui na UFSC, né, muitas pessoas às vezes até não conhecem. Então isso é importante, porque às vezes tem um tio, tem um pai, tem uma avó, tem um avô, em suma, tem algum familiar, algum amigo, né? Então é super importante levar esse recado, que são dezenas de cursos, né? E nós, enquanto do idioma, né, estamos ali, né, contribuindo, né, fazendo, trabalhando, né, ali junto da comunidade, para levarmos, no meu caso, né, a beleza da língua italiana.
E a senhora, como estudante da graduação de letras italiano, bom, a gente vê que o italiano tá bombando no NET, né? 6 turmas é muita coisa. Por que a senhora acha que o italiano atrai tanto?
Primeiro, pela beleza da língua, né? Realmente, né? É maravilhoso. O segundo, em Santa Catarina, mais especificamente, a gente tem uma boa parte, né, da população que é descendente, né? Então, muitos deles buscam também isso, né? Às vezes, a resgatar, né? Às vezes, um passado também, se atualizar acerca, né, da língua. Então, tem um pouco também essa questão, às vezes, familiar, né? Mas também temos outros alunos que não por conta disso, mas eles vão em busca também do aprendizado do idioma, da língua. Tá?
Bom, muito obrigada, Lisete e Vera. Foi um prazer aqui falar com vocês. E, bom, é isso. É realmente muito importante a gente continuar falando língua, a gente continuar socializando. Então, eu fico muito grata pela entrevista de vocês. Eu sou a Malena Lima, da Rádio Ponto UFSC, ao vivo da 20ª CPEX.
Legal, Malena. Legal. Tá aí o curso de italiano aqui também na CEPEX, né? Mais um serviço que a Universidade Federal de Santa Catarina proporciona para a comunidade, para a sociedade aqui de Florianópolis. Vamos agitando, vamos trazendo mais informações, mais entrevistas aqui na nossa cobertura da CEPEX aqui no Centro de Eventos da UFSC, né? Você sabia que aqui na CEPEX tem a presença de insetos famosos como o louva-a-deus? O Laboratório de Sistemática de Díptera fez um estande da exposição dos insetos que vivem na água. A repórter Isadora Pavei está aqui com o professor de Ecologia e Zoologia, Luiz Carlos, responsável pelo laboratório. Boa tarde, Isadora.
Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, professor. Então, primeiramente, a gente gostaria de saber qual é o objetivo do estande. Por que que existe esse projeto, laboratório, enfim?
No Laboratório de Sistemática de Díptera, a gente desenvolve pesquisas sobre a diversidade de insetos, né? Tentando saber mais que tipo de insetos vivem aqui na nossa região, né? Qual que é a sua distribuição, o que eles fazem na natureza, né? Tudo isso vem a ser muito importante para a gente ter uma compreensão melhor da biodiversidade e talvez depois verificar seus potenciais usos, né, que podem ser muito importantes para nós também. É só com conhecimento que a gente consegue inovar, ter aplicação desse conhecimento básico, né? Então, o nosso laboratório, nosso stand aqui tem o objetivo de divulgar, né, o que está sendo feito lá, as novidades que a gente tem trazido sobre novas espécies que eram desconhecidas até pouco tempo, né? E além de toda a importância dos insetos nos ecossistemas aquáticos.
E você falou sobre insetos da nossa região. Quais são, assim, os principais insetos aquáticos de Florianópolis?
Aqui em Florianópolis a gente tem uma biota bem, bem interessante. A gente está numa região aqui da Mata Atlântica que assim como toda a Mata Atlântica, ela é bastante, bastante rica em espécies, né? E aqui no sul, a gente tem uma região da Mata Atlântica que ainda é pouco estudada, né? E a gente tem encontrado muitas coisas que eram desconhecidas, novas espécies, novos gêneros, né? Quando a gente investiga o que vive nos rios, o que vive em bromélias. Né? O nosso laboratório já descobriu, somente aqui em Santa Catarina, por volta de 80 espécies novas, né, que a gente já descobriu. Isso somente sobre moscas e mosquitos. Né? A gente contribuiu também com a descoberta de outros insetos novos que foram trabalhados por outros pesquisadores. Mas, assim, tem se revelado uma biota bem única, né? E tem potencial para muito mais, porque é estimado que a maioria dos insetos ainda continuam desconhecidos.
Então, professor, atualmente a gente vê uma vasta degradação do meio ambiente. A gente gostaria de saber o que essa degradação do meio ambiente afeta nesses insetos e se há algum com perigo de extinção por causa disso.
Sim, o perigo é iminente e é algo que pode vir a nos afetar de diversas maneiras, né? Está sendo bastante impactado os ecossistemas florestais e ecossistemas aquáticos, principalmente pelo desmatamento, né? Acabar com as florestas e o uso indiscriminado de inseticidas. Isso afeta não somente as florestas, mas também ambientes aquáticos, né? E está sendo sentido em nível mundial, né, o declínio de insetos, né? Isso foi primeiro percebido nas abelhas, depois outros insetos aquáticos, isso também está sendo verificado, né? Então isso está acontecendo no mundo todo e aqui também. Isso pode ter impactos bem significativos para a gente, né? Não somente na alimentação, que a gente tem, que muita coisa depende da polinização de insetos, né? Mas, assim, de qualquer maneira, a ausência de insetos nesses locais vai acabar afetando o ecossistema como um todo, né? Porque os insetos estão lá na base da cadeia de muitos ecossistemas, né? Ele é alimento para peixe, que é alimento para outros peixes e tudo mais, né? Se a gente acaba com os insetos nos rios, não vai ter o peixe para a gente comer no final da linha, né? Então, até é uma coisa que a gente traz de maneira um pouco mais lúdica lá no nosso stand, é um esquema com modelos dos principais personagens aí desses ecossistemas aquáticos, né? Vendo os predadores, os fragmentadores, os detritívoros, mostrando quem são esses animais que interagem com quem, né? E como a gente mostra lá como os insetos estão em todos os níveis, né? Em cada um desses aí a gente vê uma diversidade bem grande de insetos. Eles são importantes, então, de diversas maneiras nesses ecossistemas.
Sim, professor. Então, a gente consegue perceber como é importante esses insetos para o ecossistema e para nós também. Muito obrigada pela sua presença, pelo seu conhecimento. E é isso. Obrigada, ouvintes. Eu sou Isadora Pavei, da Rádio.UFSC, na cobertura da 20ª CPEX.
Tá certo. Obrigado a Isadora. Né? Mais um papo muito interessante, dessa vez sobre os insetos. Né? A gente geralmente tem aquela... Vê um inseto, já quer espantar, já quer... Não, tem que entender a função deles, né, dentro do ecossistema. E é para isso que a CPEX está aqui, para trazer esse tipo de informação para a comunidade. Né? Não só a comunidade acadêmica, mas também toda a comunidade aqui de Florianópolis. Vamos seguindo, que tem mais informação, mais notícias chegando. A CPEX também pode oferecer encontros de música e dança. O projeto Capoeira da Ilha, exposto no stand 46... propõe a conservação da cultura histórica da capoeira na ilha de Santa Catarina. Com mais informações, chegando aqui a nossa repórter Luísa Fepe.
Boa tarde, eu estou aqui com a Giane, que é a coordenadora do projeto Capoeira da Ilha. E Giane, conta pra gente como é o projeto, qual o principal objetivo dele e desde quando ele acontece?
Então, o projeto Capoeira da Ilha, né, é um projeto que tem aí como objetivo difundir a capoeira, né, que... Assim, para muito além da apresentação cultural no aspecto da dança e da música, é uma luta. É a única arte marcial brasileira que nós temos, né? Então, tem aí esse objetivo de difundir a capoeira, defender a partir de um projeto de resistência essa arte, que é uma arte afro-brasileira. O projeto está dentro da UFSC há mais de 30 anos, né? A gente tem ali no nosso stand algumas imagens, inclusive, que são da década de 1980, e nós estamos já desenvolvendo esse trabalho dentro da universidade há bastante tempo. Hoje nós temos treinos que acontecem 3 vezes por semana, no Centro de Desportos, no Bloco 6, às segundas, quartas e sextas, começando às 19h20. E nos treinos a gente tem conteúdo de fundamento, né, da capoeira, de movimentação, musicalidade e também dessa história, dessa luta afro-brasileira.
Perfeito. E deixa eu te perguntar, como o projeto foi pensado a partir da gratuidade que ele oferece e do leque cultural que ele também pode trazer para as pessoas?
Então, o projeto é completamente gratuito. Nós atendemos a comunidade do entorno, principalmente, né, ali do bairro Pantanal. O nosso mestre é do bairro, ele que hoje conduz os treinos. Começou na capoeira aqui na UFSC quando tinha apenas 6 anos. Então, esse é um dos resultados do impacto na comunidade externa que o projeto tem. Além disso, participam também servidores, professores e estudantes da universidade, mas de forma completamente gratuita.
Que legal! E deixa eu te perguntar, o projeto ele acontece só aqui na UFSC ou ele também tem projetos fora da UFSC, alguns eventos extraordinários?
Nós temos atividades dentro e fora da universidade, né? A gente tem a Roda do Mercado, que também acontece já há mais de 30 anos, que é uma roda que é a responsabilidade da roda e do grupo, acontece todo primeiro sábado do mês no mercado público, né? Então, se o pessoal já passou ali no sábado pelo mercado e viu uma roda de capoeira, provavelmente foi desse grupo, né, que está aqui presente na UFSC. E nós temos atividades também no Clube Corinthians, ali no Pantanal, com crianças, com a professora Karen, que dá aula para as crianças nas segundas, quartas e sextas, por volta das 18 horas. Então, a gente está atendendo esses menorzinhos no clube e os adultos aqui na UFSC, mas todos parte do mesmo projeto. Além disso, agora no mês de novembro, a gente vai ter o nosso encontro anual, né? Que vai vir o mestre No, que é o fundador do Grupo Palmares. Ele vai estar vindo, a gente vai ter o batizado dos alunos novos, a troca de graduação dos alunos mais antigos. Vai acontecer no Centro de Desportos, no Bloco 6, no ginásio que é conhecido como Ginásio de Alumínio, dia 8, 10 e 11 de novembro. Então, também queria convidar quem estiver ouvindo, quiser participar aí do nosso encontro anual. É sempre uma oportunidade muito bonita, né, de vivenciar a capoeira.
Ok, muito obrigada, viu, Giane? Eu sou a Luísa Fepe, da Rádio.UFSC, para a 20ª CPEX, e óbvio que não tinha uma forma diferente de terminar esse boletim, senão com a música da capoeira.
Esse é o clima aqui, o pessoal da capoeira, né? Daqui a pouco o pessoal vai começar a se apresentar aqui, daqui a pouco vai jogar para um lado, vai jogar para cá. É isso aí, tá? É a diversidade, né, de temas, a diversidade de tudo que é estudado, que é apresentado, que é desenvolvido aqui dentro da Universidade Federal de Santa Catarina. E aqui a CEPEX é assim, a CEPEX é desse jeito, você sai da capoeira diretamente para a disbiose. Você sabe o que é disbiose? Um dos estandes aqui da CEPEX, estande da área de saúde, trabalha formas de combater esse problema que envolve as bactérias do nosso corpo. Quem chega com essa informação é o repórter Luiz Moraes. Boa tarde, Luiz.
Boa tarde, Anderson. Boa tarde a todos os ouvintes ligados na Rádio Ponto. Vamos conversar então um pouco sobre a disbiose, que é um problema, né, pouco falado, mas que o Centro de Controle da Disbiose busca entender formas, né, de combater esse problema de saúde. Como muitos sabem, né, bio é um nome que remete a bactérias, né, disbiose, então é mais ou menos um problema nas bactérias, né, exatamente isso. E eu estou aqui com o Lucas, que vai explicar melhor qual o problema é esse, o que acontece com as bactérias do nosso corpo e mais ou menos em quais tipo de pessoas, né, é mais suscetível a esse problema que é a disbiose.
Então, gente, A disbiose é exatamente o desequilíbrio entre as bactérias que são benéficas para o nosso organismo e aquelas bactérias que são maléficas para o nosso organismo. Ou seja, quando a gente tem mais bactérias que fazem mal para nós, a gente está em disbiose. Então, a microbiota do nosso corpo inclui todas essas bactérias. E quando a gente está num estado de disbiose, a nossa microbiota do corpo, ela está com mais bactérias que nos fazem mal do que com bactérias que nos fazem bem. E nós, do Centro de Controle de Disbiose, a gente busca intervenções terapêuticas para mudar esse processo e fazer com que a nossa microbiota seja mais habitada por bactérias que nos façam bem. Então nós temos projetos que incluem um projeto que é bastante famoso, que é o transplante de microbiota fecal, que é um processo no qual a gente coleta fezes de pessoas saudáveis e transforma essas fezes num remédio realmente, no qual ela vai interagir com o intestino das pessoas e trazer benefícios, por exemplo, em doenças de infecção intestinal. Existe uma doença de infecção intestinal que é causada pelo uso de antibióticos, então a gente não consegue tratar ela a partir do uso de antibióticos, e uma das únicas intervenções clínicas hoje que funcionam para essa doença é o transplante de microbiota fecal, que pode ser feito através do encapsulamento do produto ou através de colonoscopias. A gente, dentro do Centro de Controle de Disbiose, também trabalha com bebês que nascem prematuramente. Esses bebês, eles têm já uma disbiose associada à sua prematuridade, e além disso eles não conseguem ser alimentados com o leite da própria mãe deles. Então a gente faz algumas intervenções a nível de leite materno para que esses bebês tenham o melhor desenvolvimento possível associado à sua microbiota e também à sua imunidade através da microbiota intestinal.
É bem importante, então, a explicação do Lucas, né? Só para complementar, né? A informação não é exatamente de um centro só ou de um curso só, né? O Centro de Controle da Disbiose, ele envolve diferentes centros, né? O CCS, o CCB também, né? É isso, né, Lucas?
Isso, então, nós temos alunos da medicina, nós temos alunos da farmácia, nós temos alunos da biologia, todos eles associados ao Centro de Controle de Disbiose, e também vários laboratórios. Nós temos laboratórios dentro do Hospital Universitário, que são associados ao Centro de Controle de Disbiose, nós temos laboratórios no CCB, no Centro de Ciências Biológicas aqui da UFSC, que também são associados ao Centro de Controle da Disbiose. Então nós temos um projeto realmente multicêntrico, multidisciplinar, que busca corrigir esses problemas de uma forma multidisciplinar para que tenha uma melhor abrangência.
E você é do?
Eu sou do centro do CCB, do Centro de Ciências Biológicas, da pós-graduação em Biociências e Biotecnologia.
Tá certo, então, muito obrigado por participar aqui, muito interessante o seu conhecimento aí para explicar para o pessoal um problema que a maioria acredita que não conhecia. Muito obrigado, eu sou o Luiz Moraes, diretamente da 20ª CPEX para a Rádio.UFSC.
Tá certo, tá aí a informação sobre a disbiose com o nosso repórter Luiz Moraes. Você sabe como fala o manezinho? Se você não é daqui da ilha, você pode não conhecer o seu sotaque ou o seu vocabulário. O VARSUL, projeto de variação linguística do sul do país, vinculado ao curso de letras de português, mostra pra gente na CEPEX a diferença dos sotaques aqui na região. A repórter Yara Rocha está de volta para trazer mais informações. Boa tarde, Yara.
Oi, boa tarde, produção da Rádio Ponto. Eu estou aqui com a Helena Volveia. Ela é pesquisadora do VARSUL e doutorando em Linguística. Helena, pode contar para a gente como é que funciona o projeto de pesquisa de vocês?
Boa tarde, Yara, tudo bem? O nosso projeto de pesquisa é sobre a variação linguística, né? Então, os alunos da graduação fazem iniciação científica e tem também estudantes de mestrado e de doutorado, né? São vários professores que coordenam o núcleo e os seus orientandos participam fazendo pesquisa. Então a gente estuda variação linguística em vários aspectos. O stand que a gente trouxe foi para mostrar um tipo específico de variação, a variedade manezinha do português, né? Então a gente trouxe atividades para testar os conhecimentos das pessoas em manezês.
Que atividades lúdicas que vocês estão oferecendo?
A gente trouxe três atividades para o stand, né? Uma, a gente propõe que a pessoa escute uns trechos de entrevistas gravadas que fazem parte do nosso banco de dados, e as pessoas devem identificar de onde que é o sotaque dessa pessoa. Então, a gente tem áudios de Florianópolis, Chapecó, Lages, Blumenau, Curitiba e Porto Alegre. tem uma outra atividade que é um jogo de memória com imagens e palavras. São palavras aqui do dialeto manezinho. Então tem, por exemplo, acrocar, que é agachar. Tem cacau, que é chuva, né? Então as pessoas têm que identificar as imagens com as palavras. Um outro jogo é um jogo, uma espécie de quiz. A gente diz uma palavra e tem três opções de significado e quem acertar o significado ganha um ponto.
E quais outros projetos que vocês têm?
O Vassu é uma espécie de um projeto guarda-chuva que tem outros dois projetos vinculados, que é o PHPB Santa Catarina, que é Projeto para a História do Português Brasileiro. Então a gente pega materiais antigos, escritos, jornais antigos, cartas, para ver como que a língua era usada em outras épocas, né? E tem também o projeto LabVá, que é mais voltado à educação, ao ensino de língua, ao ensino de variação linguística na escola. Esse é coordenado pela professora Carla, o projeto Vassu é coordenado pela professora Isabel Mongliotti e o projeto PHPB é coordenado pelo professor Marco Antônio Martins.
Muito obrigada, Helena. Agora a gente volta aí para a produção da Rádio Ponto. Eu sou a Yara Rocha, da Rádio Ponto UFSC, ao vivo da 20ª edição da CPEX.
Tá certo, tá certo. Mais informações aí, né, sobre a nossa forma, né, a forma do pessoal, né, falar aqui em Florianópolis. Eu não sou de Florianópolis, então eu não falo o manezense. Eu fiquei super interessado sobre essa pesquisa, porque tem algumas expressões que eu ainda não domino. Mas é isso, né, tá aí, né, a nossa Yara trazendo mais informações sobre esse projeto bem interessante aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Pois é, estamos encerrando, né, a nossa cobertura por hoje. Estamos encerrando, né, amanhã, quinta-feira, estaremos de volta desde a parte da manhã. Estamos nos despedindo por hoje desse trabalho aí, né, desde as 9 da manhã, desde manhã cedo, a nossa equipe da Rádio Ponto UFSC aqui marcando presença na 20ª CPEX. Então, vamos preparando aí, né, mais informações, mais notícias, mais pautas para amanhã. E você, com certeza, vai estar ligado, vai estar ligada na gente para, né, essa cobertura que está só começando. Tem mais 2 dias ainda, né? Você pensa que está acabando? Não, está só começando. Então, eu sou Anderson Baltar. Vamos encerrando aí a nossa cobertura de hoje, a cobertura da 20ª edição da CPEX. Né? Tivemos aqui na técnica o Pedro Guerrazzi, na produção o Luiz Davi Padilha, né? A orientação da professora Valciso Colotto e do professor Áureo Moraes. Rádio Ponto UFSC é jornalismo e ponto.
Rádio Ponto UFSC, 24 anos no ar.
Há 20 anos divulgando a semana de ensino, pesquisa, extensão e inovação da universidade.
Coordenação técnica por Roque Bezerra e Peter Lobo.
Coordenação geral pela professora Valciso Culotto e professor Áureo Moraes.
Rádio Ponto UFSC. É rádio, é jornalismo e ponto.